Salve, salve, moçada do Red Inbox. Hoje eu estou com uma figura que é um ícone, juntamente com Edson Gomes, com Mengo Vieira, com o pessoal das antigas da Bahia. E quando eu falo das antigas, eu não estou desmerecendo, não, pelo contrário. A gente, na verdade, a gente está buscando essa unidade do reggae brasileiro. E eu falo nada mais, nada menos que Serginho, grande representante da banda Adão Negro. Serginho, seja bem-vindo ao Reggae Inbox. Só para você se situar um pouquinho, nós estamos hoje de Porto Alegre a Manaus, pela web, e também estamos com um portal de reggae. Então, meu amigo, todo o teu público do Brasil inteiro e além fronteiras vai estar te escutando. Seja bem-vindo, meu irmão.
Muito obrigado, Orlando. É um prazer para a gente participar. A gente já sabe do seu esforço e essa coisa que você está fazendo de propor uma unificação, né? uma linha diferente de atuação para os artistas. Então, quando você me convidou, fiquei muito feliz. Realmente feliz, assim, que lembrado, né? E de poder comparecer junto com vocês, que essa bandeira aí, que com certeza ninguém pode encontrar essa mensagem, né? Mensagem de paz e de amor e de universalidade. Obrigado mesmo. Vamos que vamos.
Tamo junto. Serginho, fala um pouquinho para nós. Eu sei que boa parte da galera já conhece os trabalhos do Adão Negro, mas também tem aquela parte também que não conhece, né? Então é importante que a gente refresque um pouco a memória de todos. Fala para a gente quantos trabalhos vocês têm, quando começou a banda.
Vou tentar fazer um sumário aqui.
Isso.
Estou alcançando já a maturidade. 21 anos, a banda começou em 1993. E boa parte da formação original continua na banda. Eu, que cantava no início junto com o Márcio Cardoso, Aurelino Bandido, baterista, e Marco Guimarães. Então, Arthur saiu, foi buscar uma carreira solo, né, uma outra forma de fazer música. Mas continua nosso amigo, até hoje temos uma relação muito boa. Acabamos de fazer um trabalho junto agora no novo álbum solo dele. A gente estava junto, mexendo com alguns lances de produção. O Adão já tinha trilhado esse lance de canal de streaming, essa coisa do Spotify, do Deezer. Então, ele veio e aí a gente começou, foi o que mais faz, aí a gente fez junto todo o ISRC, toda essa coisa das músicas dele. Então o Arthur Cardoso saiu, mas ficou na formação original desde 96. Ficamos eu, Marco Guimarães na guitarra e Aurelino Bandido, baterista. E a esses se somaram já há 12, 10 anos, Walter Cabeça, baixo, e Pablito hoje os teclados. Então essa turma que está levantando, né, essa bandeira que tem 21 anos. Nesses 21 anos, eu não tenho certeza de quantos álbuns oficiais a gente tem. Eu, agora pensando aqui, acho que são 8. Mas está nessa casa, nesses números aí. Começamos com um álbum homônimo, Adão Negro, e já nessa época a gente já estava, é uma interessante isso, a gente fazer essa reflexão, a gente já estava tocando, mesmo sem internet, mas as coisas da fitinha cassete já rodavam o Brasil de alguma forma, o CD estava começando. Mas a gente, de alguma forma, existia uma movimentação estudantil, existia uma militância estudantil que, de alguma forma, foi levando a música da gente para vários pontos do país. Eu lembro, por exemplo, que um amigo daqui, Flávio Regis, que inclusive era do reggae também, que é programa de reggae aqui, né, do Cabelo aqui na Bahia, junto com Rafael e com a turma toda.
Pessoal do Surfo Reggae, não é isso?
Do Surfo Reggae, exatamente.
Isso.
O Flávio Regis, ele saiu daqui para os vídeos de, sei lá, para 99, alguma coisa, ele foram para um congresso de estudantes no Recife. E voltou alarmado, disse que a gente está todo mundo ajudadão lá. A mais ou menos na mesma época, sem internet, sem nada, de fita, cassete, aquela coisa toda, a gente começou a ter notícias da Serra Gaúcha, que o pessoal ouvia muita da gente lá. E aí, logo a gente foi a Porto Alegre e pudemos constatar isso, né? Que realmente as pessoas existiam. Então, o movimento reggae já acontecendo no Brasil com vários artistas que, do mesmo jeito que o Adão, já eram ouvidos por suas comunidades e até além das suas comunidades. Então, de lá para cá, a gente fortaleceu muito essa cena do reggae da Bahia, junto com o Edson Gomes, né, que é um dispensa, né, qualquer comentário, né? Edson Gomes é exatamente, se não o precursor, mas entre os precursores do reggae, e continua na ativa até hoje. Agora os filhos dele já estão aí, Isaac Gomes, próprios amigos, Jeremias. Eu já estou participando do lançamento dos vídeos também. Tem uma relação aqui, graças a Deus, de muito respeito, de muita admiração mútua. E fomos para a Sampa, né, também junto com vocês, com o Trigo de Jazz. Paulo, na verdade, foi o primeiro cara assim, que levou isso para São Paulo. É interessante isso, né? Não tem quem sabe, mas é interessante colocar isso aqui. E levou o primeiro show do Adão, assim, Paulo estava nessa coisa, pô, vamos levar o Adão e tal. E a gente conseguiu realmente, né, nas canções Bota Um, nas canções como Adão Negro, a própria Adão Negro, né, a passar ele disfarçado todo dia, feedback, enfim, um sem número de canções que realmente, onde tem, até hoje onde tem acampamento, que tem gente que saca do reggae no Brasil, conhece, acompanha o reggae, conhece essas canções. Prova disso é que a gente acabou de estar no Estância no dia 13 de maio agora, né, semana passada, 13 de maio de 2017, agora semana passada, a gente tocou para um público muito jovem que certamente não viu o Adão aí tocando em São Paulo, já tem uns 5 anos que a gente retornou para a Bahia. E a galera cantando Bota Um e pedindo, né, só a participação do show do Moneiro, do nosso querido do Moneiro, e a galera pedindo já outras canções. Então, a obra do Adão está viva aí, num plantel de artistas que eu considero assim, um privilégio para a gente estar, que é junto com você, tudo que você plantou com o Paulo, com o Cris de Já, e com o Edson Gomes, com o Ponto de Equilíbrio, com o Planta, com o Nat Roots, a gente compõe aí uma cena com muito orgulho, né? De uma música de militância, uma música de conscientização, uma música de Deus.
Eu, particularmente, Serginho, não porque estou conversando com você, mas particularmente eu passei a conhecer os discos, os trabalhos do Adão Negro bem depois que eu saí da tribo, tá? Mas assim, primeiro pela pesquisa que eu comecei a fazer e tal, e essa coisa da rádio, você tem que pesquisar, você não pode simplesmente achar que o que você tocar é o que a galera vai engolir, não. E acima de tudo tem que ter um programa de informação, de conteúdo, e você tem que levar coisas boas. E vocês têm pérolas, cara, tem pérolas muito boas. É sério, eu gosto muito daquela música Eu Louvei, eu gosto muito daquela música.
Se tornou também uma música referente, né? A gente acabou de vir de Maceió, ela vai cantando. Tem a voz da minha filha, que falou toda criança, ela tinha 3 anos, né?
Isso, exatamente.
Essa música se tornou um hino também. É hoje no YouTube a segunda música mais acessada do Adão, ou a terceira, não sei. Mas certamente das mais importantes. Se tornou um ícone aqui na Bahia, no Nordeste. De toda e qualquer manifestação sindicalista, onde tem uma reivindicação política da rapaziada, normalmente do povo, pessoal de esquerda, geralmente as pessoas estão lá. Se não tiver música de época, só tem essa Eulogia, que é da nossa.
E o reggae ganha com isso, né, Serginho? Porque quando a gente vê jovens, né, crianças ouvindo nossas músicas, quando a gente vê que o nosso trabalho não foi feito em vão, não é verdade?
Ah, com certeza. E o reggae tem essa característica, quem está ouvindo a gente sabe disso, que é da nossa. Mas geralmente alguém, como você falou, que não conhece. O reggae tem esse caráter de universalidade. Né? Existem canções, por exemplo, do mercado, eu não vou apontar o dedo, nem todo mundo sabe o que é sair, mas canções que se dirigem a um público específico, a uma classe específica, a um conjunto da sociedade específica. O reggae tem esse caráter da universalidade. É impressionante quando você vê as bandas de reggae do mundo todo, você vê que as pessoas sintonizam isso de todas as idades, de todas as classes sociais. Quando você chega a gente, como você bem experienciou isso na sua vida como artista de reggae, quando você chega no sul do país, que é a turma do surf, ouvindo aquilo que a gente toca no gueto, né, nas nossas cidades de origem, a gente percebe que a música reggae tem um traço de atemporalidade e de universalidade que encanta, né? Porque é uma verdade que ela não deixa de fazer sentido quando o carnaval termina. Para nós aqui da Bahia, o carnaval é uma instituição, vou até dizer assim, é um fenômeno social muito forte, né? Que dita o mercado da música na Bahia, ou pelo menos de todos os últimos 20 anos, com a formação do Adão. E a gente sempre conviveu com isso, e a nossa música nunca deixou de ser tocada na rua. A música de Ayrton Gomes nunca deixou de ser tocada no carnaval. Então eu sempre dizia para todo mundo aqui isso, né, que a música reggae é uma música que depois do carnaval continua fazendo sentido. Porque é uma música verdadeira, né? Você toca nesses temas que não deixam, não são temas que saem de moda. Né? Não é uma música que a gente vai tocar no verão e que deixa de fazer sentido. Então, essa é uma grande, um grande legado da música reggae, né, sua mensagem. E um grande, na verdade, uma grande vantagem para nós artistas, porque isso permite que a gente tenha tempo de aprimorar nossa obra, nossa música, como você sabe bem pela sua experiência como artista também. Canções dessa época que eu falei do começo, Adão Negro, a gente canta até hoje, as pessoas cantam em qualquer lugar do Brasil. Canções como Eu Louvei, que já tem mais de 10 anos, as pessoas cantam em qualquer lugar do Brasil. Isso não é verdade para todos os artistas de qualquer estilo, né? Então é uma grande bênção, né, que nós temos. Isso nos ajuda a resistir, né? E a existir também no cenário artístico. Continuar vivendo e propondo essa mensagem de Deus.
Perfeito. Me corrija se eu estou errado. No último disco que vocês fizeram, tem uma música que você fala sobre redes sociais, né? Que a menina, muitas das vezes, não sabe nem escrever. Não, fala um pouquinho dessa música pra gente.
Essa música é uma crítica justamente a essa superficialidade, o mundo da superficialidade e da cultura online. É lógico que a gente que vê o lance da internet, eu e você, a gente sabe quanto é difícil a gente ter acesso à informação de qualidade. Então, quando a internet chega e se estabelece como que é hoje aí, você tem esses dois lados. Você tem uma grande ferramenta com informação de qualidade e que, paradoxalmente, é muito pouco usada para fins mais, digamos, perenes, nobres, né, verdadeiros, de valor. A gente vê rapaziadas viajando na internet em coisas superficiais, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem acesso à música de Orlando, do Serginho, do Mascavo, enfim, de todos, você vai ver lá que as coisas que bombam com 1 bilhão de acessos são coisas ridículas, coisas passageiras, né? E é lógico que todo mundo tem direito ao entretenimento, não estou propondo aqui, pessoas não usam essas coisas. Mas salta aos olhos, né, e aos ouvidos, que as pessoas na internet estão muito buscando, é um reflexo da sociedade, né? Estão buscando muito superficial. E aí nessa canção Rede Social, que foi ao mesmo tempo festejada por muita gente da crítica, como também ela foi atacada para você, que não entenderam essa música, e que eu acho que é fundamental, porque ela causou, no mínimo, um incômodo, né? Importante que a gente tenha essa possibilidade como artista do engajamento de falar, como a gente diz, apartar e disfarçado todo dia, propor temas que a sociedade às vezes até se incomoda no primeiro momento, mas a partir dessa discussão, desse incômodo, a gente vai evoluindo, né? Tá mudando os paradigmas da sociedade. Então, essa música fala assim, na rede social eu vi, é o último disco dele, na rede social eu vi que você não sabe escrever, passa o tempo todo assistindo a TV, novela, futebol e DVD, todo nome, né? Então, assim, não é que a pessoa não possa ver novela, não é que a pessoa não possa ver DVD, mas se a pessoa restringe a sua, o seu esforço intelectual, a sua busca como ser humano, a uma novela e um BBB, alguma coisa está errada. A gente não vai criar cidadania, a gente não vai criar consciência crítica assistindo BBB. Então, eu proponho isso, inclusive na música, tive cuidado de dizer isso. Passa o tempo todo assistindo a TV, novela, futebol e BBB. Quer dizer, eu não estou dizendo que a televisão é ruim, que a internet é ruim. E curioso, porque aqui na TV Bahia, que é a TV Globo, aqui, no estado, na gente, na Bahia, aqui em Salvador, na capital Salvador, eu fui recentemente fazer uma ação, e disseram assim, você não pode tocar essa música, porque fala mal do programa da Globo. Aí, veja só, Orlando, e em algum momento eu falo que é o BBB é ruim, eu só digo que a pessoa não pode só ver o BBB, qualquer pai de família, eu tenho uma filha de 14 anos, ela está estudando, qualquer pai responsável vai dizer para os seus filhos, não assista só isso, busque outras coisas. Até mesmo os gestores da TV Bahia, até mesmo os profissionais, jornalistas da TV Bahia. E veio a ordem de cima que não tocasse, que sugestão, não toca aquela música não. Entende? Então, é muito curioso que essa música tenha causado um certo incômodo em algumas partes da sociedade. Mas a gente, o nosso papel aqui, como dizia muito bem o Belchior, que faleceu recentemente, não é cantar como convém, sem querer seguir. O que faz o reggae uma música individual, e como o Bob Marley disse, uma música que não foi conquistada pelo mercado, né? No sentido de não foi apropriada. Nossos valores não foram apropriados pela sociedade. Né? A sociedade não se apropriou deles. A gente precisa continuar combativo e precisa ter opinião. Eu, ao mesmo tempo, penso da seguinte forma, que a gente não pode ser rude. A gente não precisa agredir as pessoas. Mas é preciso chamar a atenção sobre determinados temas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o seu trabalho continua verdadeiro por causa disso, que o trabalho do Adão continua relevante por causa disso. E que se a gente se adequar ao mercado, a gente não vai realmente ser diferente de qualquer artista, sei lá, do sertanejo, de qualquer música superficial que possa estar acontecendo no mercado. A gente está aqui porque a gente tem opinião, né?
Perfeito. Perfeito. Serginho, e como você, como você vê, por exemplo, nesses 21 anos de carreira, o que você mais notabilizou na mudança no reggae no Brasil?
Bom, como aspecto positivo, eu tenho que citar, por exemplo, os meninos do Maneva, que eu acabei de ver, que não são só meus amigos. Eles são uma banda que, se você amigo ou não, quando você chega no show do Maneva hoje em São Paulo, em alguns pontos do país, você percebe que eles estão tocando a sua música, a música deles. Então, uma coisa que eu acho muito positiva no reggae do Brasil nesses anos é que os artistas estão buscando cada dia mais ter uma proposta autoral. Então, a minha música não tem que ser igual à sua, não tem que ser igual à do Maneva. E essa riqueza é que dá força ao movimento. Se a gente tiver, por exemplo, geralmente no mercado da música do Brasil é assim, digamos que um Luan Santana faça um sucesso. Aí você vai ter 20 Luan Santana. Não é isso?
Uhum.
Aí no caso do reggae, você tem os artistas de ponta, como o Nath Root. Não interessa ao reggae do Brasil que os artistas, quem quer que seja, que comece a tocar reggae no Brasil, seja uma cópia do Nath Root, ou do Adão, ou da Tribo de Gá. Interessa que os artistas tenham um trabalho autoral e que deem voz à sua visão de mundo. E, por exemplo, ao chegar em Alagoas agora, de avião, são aquela realidade do Nordeste que você conhece bem, são aqueles campos de canavial. Né? Um canavial extensíssimo, a perda de vista, mesmo quando você chega de avião, é imenso. Então, a realidade social, que é uma característica de Alagoas, por conta de sua história, né? Por conta de das lutas da sociedade alagoana, elas são o central da sua identidade. Então, quando há vibrações, as queridas vibrações, que é uma banda de Alagoas, assim, essas foram chamadas a gente para fazer esse busco, a música deles tem que refletir a realidade deles. E essa teoria, né, Serginho? Eu, por acaso, tenho uma outra formação, né? Em letras pela UFLA. E no mundo da literatura, que é o mundo da caneta, né? Do compositor também, por excelência, se diz muito isso, né? Que se você quer ser universal, fale da sua aldeia. Então, o Adão fez muito sucesso, acredito, ser uma radiografia da Roma Negra Salvador, né? Da maior cidade africana fora da África, que é a minha cidade, Salvador. Então a minha música não pode ser uma cópia de Fauzi, a de Fauzi não pode ser uma cópia de Chama Russo e assim por diante. Então, esse é o aspecto positivo da música reggae desses últimos do Brasil. Os artistas têm um trabalho autoral e buscam ter uma consciência maior disso. Eu vejo isso muito claro numa mesa. Eu vi uma banda também que eu não tinha visto ainda, rapidamente, sábado passado, em São Paulo, na Estância, de Cidade Verde. Eu falei, pô, tem tanta gente aparecendo, muito legal isso, aspecto positivo. Agora, um aspecto negativo nesses 20 anos, existe ainda uma dificuldade muito grande do nosso segmento de conciliar esse aspecto do engajamento, da consciência crítica com o profissionalismo. Muitas vezes, as mais das vezes, na verdade, os artistas perdem a medida. Aqui na Bahia, por exemplo, o Adão se tornou uma referência, não tanto porque a gente diz o que a gente diz, mas porque no meio do reggae, por exemplo, aqui na Bahia, quando um jornalista, por exemplo, propõe a gente, como você, 5 horas, você falou, vou ligar para você 5 horas, gente. 5 horas eu estava te esperando. Se for 7 da manhã, eu estou lá. O Adão é muito profissional nesse sentido, de respeitar as agendas, né? E respeitar os profissionais que estão em volta, né? Jornalistas, que têm uma relação de... Eu tenho opinião, mas eu não sou rude, então eu fui chamado a falar para a imprensa com muita... O Adão consegue fazer espaços midiáticos aqui, participar de programas que só o Adão faz pro reggae. E eu não atribuo isso a uma genialidade minha ou de qualquer pessoa do Adão. Eu atribuo isso a uma grande noção de responsabilidade com a profissão que a gente tem que ter músico. Eu tenho plena certeza que você vai concordar comigo. rapaziada, às vezes perde medida, né? Às vezes com muita ganja, não sei, ou propõe uma mudança muito radical em relação à sociedade. Então, às vezes, as artistas ficam outside. E não há uma relação entre o que você está dizendo e a questão de você ser profissional. Você pode ser um artista combativo como o Bob Marley, mas o Bob Marley era uma máquina de trabalhar. Então, eu acredito muito quando o pessoal fala, você quer sucesso, Sérgio? O sucesso é você acordar segunda-feira de manhã e você partir para a luta. E você tem que dizer o que você tem que dizer na música, independente disso, sabe? Então, muitas vezes, o artista de reggae ainda sinto muito isso, uma herança da Jamaica, porque eu fui na Jamaica em 2006, e percebo isso nos artistas jamaicanos também. Uma dificuldade muito grande de cumprir horário, de pegar o avião, entende? Então, tem esse aspecto negativo que eu acho que pode melhorar muito. Acho que os artistas de reggae podem ser tão profissionais como artistas de qualquer outro estilo. E no caso da gente aqui na Bahia, acho que se as pessoas tiverem paciência de ouvir, eu quero explicar. Olha, aqui do meu lado eu tenho Ivete Sangalo, aqui do meu lado eu tenho Bel, que é o Tibete com Banana. Eu tenho artistas que são artistas nacionais, que são meus vizinhos, que são pessoas que vão para a avenida no carnaval junto comigo. Então, para que eu pudesse sobreviver esses 20 anos, ao lado de reis e rainhas como Ivete Sangalo, né? Daniela Mercury, eu tive que ser muito profissional. Né? Então, muitas vezes, esse aspecto negativo que eu quero finalizar dizendo, muitas vezes os artistas de reggae no país ainda estão tendo uma dificuldade muito grande de trocar forma pelo conteúdo. O conteúdo que temos engajado, de combativo, de questionar a sociedade, ele tem que existir. Mas isso não significa que você, por ser um artista engajado, combativo, você tem que desrespeitar as pessoas, não cumprir seus horários com a imprensa, não cumprir horário de saída para viajar, não cumprir horário de show. Essas coisas, entende? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Me permita eu corroborar com suas palavras dizendo o seguinte. Isso é reggae roots, tá? Sim. Porque a galera acha que reggae roots é você andar sujo, é você maltrapilho, é você andar fedido, né? Não, reggae roots é profissionalismo, né?
Isso. Mesmo porque, como diz Bob Marley, é muito louco os meninos mais jovens, precisam de um tempo para entender isso, né? Olha, Bob Marley diz assim, algumas pessoas têm meios, né? Meios, recursos, né, financeiros, e outras só têm sonhos, nem dizem inglês. Some people have ways and means. Some people have hopes and dreams. Então, nós somos a turma que temos apenas hopes and dreams, apenas sonhos, porque não temos... Eu sou um filho de família humilde, né? Meio índio, meio negro, que veio do interior, não tenho parentes importantes. Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que fazer 10 vezes mais do que um menino que tinha todo, que vinha da classe média, que tinha acesso a todas as estruturas, entende? Então, nós temos que dar esse testemunho, né? Minha mãe me falou assim, olha, meu filho, não criei você para sentar no fundo do ônibus, no último lugar. Eu criei você para você andar de cabeça erguida. Então, eu sei que você está um filho de uma família humilde e vai concordar comigo. Eu acho que a gente tem que ter essa altivez e entender que para a gente dar um testemunho verdadeiro, servir ao nosso povo com a nossa música, a nossa mensagem, a gente tem que se sobrepor a diversos desafios que existem para as pessoas que vêm de classes desfavorecidas. Então, se eu der um lugar para essa rapaziada, eles passam por cima de mim. Eu nunca dei um lugar para essa rapaziada. Eu sempre fui, era muito sério no que eu faço. Sempre tive muito... E mais ainda, muito amor fraterno para compartilhar com meus colegas do reggae e de fora do reggae. Então, talvez isso seja um sumário da experiência do Adão nesses 21 anos. Não tem muita história. Chegar e tocar aquilo que você toca com amor, com verdade e com muito profissionalismo. Isso é fato.
Maravilhoso. Serginho, e a mensagem que você deixa para essa galera? Infelizmente, a gente já está chegando ao final, né? Mas a mensagem que você deixa para essa galera que está começando, porque hoje a gente vê que existe muita ficção, achar que eu quero fazer sucesso, mas é como você bem frisou, o sucesso é estar vivo, né? É você ter saúde, isso é o maior sucesso, o restante é consequência, né?
A mensagem que eu deixo é a seguinte, que avalie bem o que você está fazendo, tipo de música que você está fazendo, quais são seus objetivos, porque, como eu disse, eu penso na música, né? O sucesso, como você disse muito bem, é uma consequência. Você ficar sonhando com Hollywood, sei se é o objetivo. O objetivo é você acordar cedo e você fazer uma música que você cante e que se emocione, que emocione as pessoas que estão à sua volta. Porque isso é verdade no reggae. Eu, Vibrações ficou com a gente agora sábado, e eu desci para ver meus amigos de Vibrações da família. Eu fiquei emocionado. Então, essa verdade que devemos buscar, esse real sentimento com a música, de religação com a música, uma música de Deus, uma música de consciência, uma música que fala assim, ó, que alguém chegue para você como chegou para mim, e diga assim, olha, Serginho, eu larguei a vida de assalto à mão armada por causa das mensagens do Adão. Uma música que lhe diga insiste perante a você e aos seus filhos que estão chegando. Então, esse é o meu recado para a rapaziada. Né? Que acorde cedo, como diz a canção desse último álbum. Eu acordo cedo, eu vou com Deus, é mais um dia, eu vou à luta. Na correria, mas eu vou na fé. Vá na fé, faça sua música com verdade. E não pense em tocar no tributo a Bob Marley na instância, ou no República do Reggae para 20 mil pessoas. Tudo isso é consequência. O Adão tocou para 10, para 100. E chegou no República, chegou no instância. Como o Zé Orlando também, eu uso uma referência no nosso país. Também passou por todas essas etapas. Não queime etapas. Essa é a mensagem que eu deixo. Ouçam a gente está já com parte da obra nos canais de streaming, então Spotify, Deezer, né? Apple Music, já está tudo lá, ou uma boa parte. E também tem a gente, também tem o Adão Negro Oficial no Facebook, tem o Adão Negro Oficial no Instagram, sigam a gente. Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. E vamos que vamos.
Serginho, muito obrigado, que Deus continue abençoando tua carreira maravilhosa, tua vida, tua família, e um grande abraço a toda a família Adão Negro, meu irmão. Estamos à inteira disposição, tá? Estamos à inteira disposição de você, qualquer coisa que você queira divulgar, nós estamos à tua inteira disposição.
Muito massa. Então, uma coisa que eu esqueci, que acho que pode fazer também, se tiver interesse.
Por favor.
De alguns anos para cá, a gente fez um processo de internacionalização de grande parte da obra do Adão. Então, pelo menos dois álbuns do Adão estão lá na internet também. Exatamente, o último, inclusive, foi lançado bilíngue. Ele foi lançado todo em português, foi lançado todo em inglês. Então, a rapaziada pode dar uma conferida também lá, dar um like e seguir a gente. Vamos lá.
Bacana. Que Deus abençoe, Serginho. Grande abraço.
Valeu, Iber, meu irmão.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau.